E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio 177, e parece que está aí. Parece que está aí instalada uma espécie de crise, um momento menos bom da Académica, porque pela terceira, não jornada, mas segunda jornada consecutiva da Liga 3, e também ali a juntar a meio a jornada da Taça de Portugal frente ao Marante, pela terceira vez consecutiva a Académica perde. E desta vez foi por 2-1 na tapadinha frente ao Atlético Clube de Portugal, rival direto na luta pelo top 4, que agora se isola e se distancia da Académica com esta vitória frente à Académica, uma vitória sui generis que vamos abordar aqui neste episódio em que estou eu, Henrique Carrilho. Está também ele, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
E também, na ausência do António Sanches, estamos com ele hoje, esta noite, o Joaquim Aranha. Olá, Aranha.
Olá, Henrique. Olá, Zé. Obrigado por mais este convite aqui para participar no podcast.
Muito bem. Meu amigo, se calhar começamos por ti mesmo, como nosso convidado. Perguntar-te... acerca deste jogo, não é? deste fim de primeira volta frente ao Atlético, se calhar começar pelo pré-jogo com as escolhas de Tiago Moutinho, que renovou aqui de alguma forma o plantel não, mas a equipa principal, o 11 titular. Surpreendeu-te a escolha de Tiago Moutinho por algumas caras novas?
Sim, há aqui alguma surpresa. No entanto, acho que nós já tínhamos até falado aqui no podcast, uma das vezes que eu aqui vi, que seria uma boa ideia colocar o Lucas Henrique naquela posição ali a médio interior. Nós até falámos na altura que se calhar não em conjunto com o David Telles, porque se calhar é um bocadinho arriscado em termos defensivos, mas o Tiago Moutinho acabou por ir por aí. E a meu ver até acaba por ir bem. Durante a primeira parte, considero que até foi dos melhores minutos que, ali por alguns momentos, foi dos melhores minutos que vi da Académica, essencialmente em termos ofensivos. A entrada do Vitinho também acho que deu ali alguma criatividade na ala direita. Tinha vindo a ser muito, muito dominada pelas subidas do Francisco Ferreira e alguma instabilidade ali naquela ala. A entrada do Miguel Rodrigues para a defesa central é um bocadinho obrigatória, por assim dizer, não é? Porque o Tuso estava castigado. Obrigatória, como quem diz, porque não seria essa a minha decisão. Seria colocar o Diogo Costa. O Tiago Moutinho acaba por decidir-se pelo Miguel Rodrigues, que se calhar acabou por se concluir que não foi a melhor opção, mas acho que vamos falar, como eu ouvi, disso mais à frente. Depois acaba por decidir também colocar o Pereira na frente. Acho que é uma decisão relativamente normal, não é? O Pereira, pronto, acabou por ser ele até o marcador no gol da Académica, portanto também não parece que tenha sido por aí que tenha vindo mal ao mundo, por assim dizer. Pá, em termos de coisas iniciais, acho que este é o 11 que mais me agradou até hoje, desta época. Inicialmente parece-me que a equipa conseguiu ter boas dinâmicas. Depois não, acho que não vou entrar já na segunda parte, em que aquilo descambou um bocado ali com as decisões que foram feitas ao intervalo. Mas acho que tu vais perguntar isso mais à frente, portanto não me quero adiantar muito. Mas responder à tua pergunta... Sim, mas responder à tua pergunta... Em termos de 11 inicial, pá, agradou-me bastante ver essencialmente aquele tridente do meio-campo, que acho que funcionou muito bem as passes, não é? Como é óbvio, isto é a Liga 13 e é a Académica, não estás à espera de ter o domínio total do jogo, mas as passes foi do que mais me agradou este ano em termos de futebol ofensivo, com o Vitinho do lado, com o João Silva do outro, ali bem apoiados pelo Telles e pelo Lucas Henrique, foi do melhor que já vi este ano, sinceramente.
Pois, e tu previste, e muito bem, que eu fosse perguntar acerca da segunda parte, exatamente porque este foi um jogo distinto da maioria, Zé, em que a Académica tem uma primeira parte e uma segunda parte, quase diria diametralmente opostas. Começando pela primeira, como é que viste a entrada em jogo da Académica numa primeira parte mais dividida entre Académica e Atlético?
Sim, a Académica, olhando para a primeira parte, não se pode dizer que tenha feito um mau jogo. Nós aqui prevíamos todos que o jogo fosse bastante equilibrado e acabou por sê-lo. Não acho que a Académica tenha sido superior, mas também acho que não tenha sido inferior. Acho que a vantagem da Académica ao intervalo se ajustava se estivesse a perder por um, ou seja, houve um penalti para cada lado, no fundo, né? Se tivesse sido 1-0 para o Atlético ao intervalo, também não seria todo desajustado. Mas acho que foi um jogo muito equilibrado, nomeadamente até à expulsão do João Silva. Acho que a Académica esteve bem, esteve ao nível que demonstrou em jogos semelhantes, em jogos equilibrados contra equipas de mais de topo da tabela, equipas que saibam jogar a bola. A Académica esteve ao seu nível. Portanto, não se pode dizer que 11 para 11 a Académica tenha feito um mau jogo, nem merecido perder. Acho que não foi o caso. Portanto, entrada em jogo da Académica, apesar de todas essas alterações que já referiram, a Académica deu boas indicações, coisa que se calhar não tinha dado nos últimos jogos. E eu acho que o problema esteve depois na segunda parte, e iremos agora tocar nisso certamente, mas acho que o problema está mais aí e na forma como a Académica reagiu à expulsão do João Silva. Acho que isso aí é que é um pouco mais grave, e acho que foi um pouco por aí, não tanto pela expulsão, eu acho que foi pela forma como a Académica quis reagir a essa expulsão, aí é que esteve o grande problema do jogo para a Académica. E acho que não, volto a dizer, eu acho que não já disse quando foi em Tábua o jogo contra o Livre do Hospital, numa situação semelhante, a Académica está a ganhar, marca um golo, depois tem um jogador expulso e ataca a segunda parte da mesma forma, fechar a equipa com 5 defesas com menos um, para mim não é a minha forma de ver o jogo nessas situações, mas Tiago Moutinho já fez isso por duas ocasiões. Eu já tinha avisado que nesse jogo tinha corrido mal, se calhar por causa disso. Neste jogo, antes até de sofrermos os golos, já estava a comentar disso, e o Henrique não me deixa mentir, durante o jogo comentámos isso, e acabou por ser mais uma derrota da Académica, e acho que aí é que esteve aí o ponto mais negativo do jogo da Académica, foi mesmo isso, a forma como reagiu à expulsão.
Sim, uma expulsão que acontece ao minuto 40 do João Silva por duplo amarelo. Uma primeira falta que é um embate ali à entrada da área do Atlético, que dá um amarelo estranho, porque não era uma posição de perigo, não foi com maldade, não. É estranho aquele lance de dar amarelo. Também é estranho o segundo lance também dar amarelo. O segundo amarelo do João Silva também é um bocado estranho, um lance também de baixa intensidade numa zona de pouco perigo. Mas pronto, foi esta a decisão do árbitro. Antes e depois. Antes houve um remate do João Silva desviado à barra, logo ao minuto 9. Depois a Académica continua, depois, mesmo a seguir ao penalti. Porque a primeira parte é complicado de descrever, porque foi muito tocado lá com o Atlético. Há um penalti que o Carlos Alves defende muito bem. Houve mais algumas oportunidades do Atlético, houve também algumas oportunidades, um bom remate do Vitinho, por exemplo, também, por cima, e depois do penalti da Académica, a Académica ainda manda uma bola ao poste, o livre direto, creio que do Lucas Henrique, que não conseguimos então concretizar. Depois, Aranha, a segunda parte começa com a entrada de Diogo Costa e de Ailson para os lugares do Lucas Henrique e do Vitinho. Aqui o Tiago Moutinho a transformar a Académica num 5-3-1 com o Pérez solto lá na frente. Como é que viste essa mudança tática e como é que viste esse efeito da expulsão na segunda parte da Académica?
Deixa-me só dizer que concordo com o Zé, mas eu acho que quem reagiu mal à expulsão não foi a Académica, foi o treinador da Académica. Porque a Académica, o João Silva é expulso e passado 5 minutos, lá foi tudo certo e bem, Lucas Henrique atira uma bola ao poste livre-direto. Portanto, eu acho que a equipa, após a expulsão, pronto, e também não vale o que vale, naqueles 5, 6, 7 minutos em que teve com menos 1, ainda dentro da primeira parte, reagiu relativamente bem e pronto, o jogo manteve-se também mais ou menos equilibrado até ao final da primeira parte. Depois as substituições, como tu disseste, a entrada do Ailson e o Diogo Costa para as saídas de Lucas, para começar, tira o Lucas Henrique e o Vitinho, que na minha opinião estavam a ser dos melhores em campo até à altura da expulsão. O Vitinho estava a desequilibrar bastante pela ala direita, refletindo muitas vezes para o meio, e o Lucas Henrique também estava a fazer um bom jogo na minha perspectiva. Tu passas para um 5-4-1,
mas é o 5-3-1,
só tinhas 10 em campo, para um 5-3-1, passas para um 5-3-1 e tiras completamente a identidade à equipa e remetes basicamente ao plano defensivo, e foi o que acabou por acontecer. A Académica na segunda parte não teve qualquer, que eu me lembre, não teve qualquer lance de perigo ou tentativa de chegar à área de uma forma minimamente organizada e capaz. Também havia ali, quando havia algumas oportunidades de fazer isso, era um jogador que tentava levar a bola para a frente. Muitas vezes o Ailson, lembro, teve uma ou duas vezes a tentar carregar o jogo para a frente. Qual carregador de piano, que não parece seja bem esse papel dele na equipa. Portanto, eu acho que a culpa não é dos jogadores que entraram, nem dos jogadores que já estavam e que acabaram o jogo em campo, mas foram mais alvo da decisão que o treinador tomou, que na minha opinião é uma decisão má. Não, pois o Zé disse bem que previa que acontecesse o mesmo que aconteceu em Tábua e acaba por acontecer. Eu acho que também tivemos... Pronto, houve aqui um bocadinho uma ponta de azar, mas o azar, como a sorte, se calhar procuram-se. E o Tiago Moutinho hoje procurou ter azar, porque o Atlético, também vamos ser aqui honestos, teve uma oportunidade aos 104 minutos de tirar uma bola ao poste através de um canto, mas tu não viste uma superioridade avassaladora do Atlético enquanto teve com mais um em campo. Territorial, claro que sim, esteve ali em cima a trocar a bola de um lado para o outro. Ah, mas eu acho que estava relativamente controlado, não houve assim um lance calafrio, mas também lá está, também por pura sorte, porque a equipa estava completamente, estava fora do seu habitat natural, por assim dizer, naquela
e
tática.
E muito graças também a uma boa exibição segura, até... passou confiança à equipa.
E o Carlos Alves, sim. Sim, o Carlos Alves esteve de facto muito bem, mas não... Sim, também é por aí. Aos 78 tem uma boa intervenção, é um remate de fora, mas lá está, não... Acho que as substituições caíram muito mal. Já disse, acho que tirou dos dois, estavam a fazer uma boa exibição, Lucas e Henrique Pinto estavam bem em campo, e depois acaba também por tirar o David Telles ao minuto 102, que eu acho que estava a ser também dos melhores até aquela altura, e acho que ele acaba por tirar também, se calhar por ordem
pelo
física,
mesmo,
que ele estava ali
precisamente
fazer
pelo mesmo motivo
já,
que tirou o Pérez, que já estava completamente arrebentado, e mete simplesmente dois gajos mais frescos, mas nada que altera a formação e nada que altera a dinâmica da equipa, porque principalmente isso foi, é como tu dizes, o que mais transpareceu foi o desinteresse total pelo ataque da Académica. A Académica com 10 contra 11 do Atlético podia perfeitamente ter jogado o jogo olho no olho. E é exatamente na altura em que a Académica...
Olho no olho também não acho que...
Mas não, achaste que o Atlético
assim, então, olho no olho é um bocadinho...
Algum jogador, alguma coisa... Não.
Não, 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 não. Não, não achei, eu acho que até que a Académica, eu vou ser sincero, não vi jogo no Atlético até ao jogo de hoje, e fiquei, não fiquei nada convencido que este seja a equipa que deva ocupar o primeiro lugar da nossa série, longe disso.
Houve apenas um jogador Atlético, do Atlético,
por exemplo,
que eu fiquei, sim senhor, este jogador faz diferença, que é exatamente o Fábio Palla, mas já lá vamos. Pois
eu não tivesse me falado do Fábio Paulo, sinceramente.
Ficou atravessado, mas só para concluir, antes de irmos às individualidades, dizer que fiquei muito chateado com essa atitude, porque uma coisa é não conseguires impor o teu jogo, uma coisa é abdicares de 5, 10 minutos finais para, sim senhora, recuar tropas e tentar garantir uma vitória. Normalmente, pá, eu faria isto com 2 golos de diferença, nunca com 1, porque jogar uma parte inteira a ganhar apenas por 1 golo fora, com um jogo difícil, cheio de chuva, condições complicadas, e tu confiares em 45 minutos sem atacar, era de um otimismo irreal de Tiago Moutinho, e acabou por se concretizar. E como tu disseste, eu acho que tens uma expressão muito feliz, que é, acho que Tiago Moutinho procurou aqui um bocadinho o azar, porque os jogadores, simplesmente, assim que a bola ficava nos pés do Atlético, todos os jogadores da Académica só olhavam para trás e recuar. Epá, e com esta atitude ninguém merece ganhar o jogo, e muito dificilmente a Académica conseguiria aguentar 45 minutos. Surpreendeu-me que tivesse aguentado 40, a verdade é essa, aguentou 40 minutos com esta postura, mas diria, a sorte protegeu os audazes, e os audazes neste jogo foram os homens do Atlético, muito, muito empurrados pela entrada de um Fábio Palla, que entrou motivado a fazer aquilo que ele sabe, mas entrou para explorar a grande debilidade da Académica. É preciso ser dito aqui, com o Fábio Palla do lado direito, explorou a fragilidade da Académica, que é o lado esquerdo da defesa. O Stich teve mais uma tarde apagada e para esquecer, com vários erros, incluindo 2 erros nos golos. E talvez também motivado pelos assobios e pelas figuras menos felizes da claque da Académica face ao Fábio Palla, acabou por resolver o jogo a favor do Atlético. Agora, perguntava-te a ti, Aranha, se consegues destacar alguém pela positiva, se consegues tirar aqui alguma coisa positiva deste jogo a nível individual, ou se ficaste desiludido da baliza ao ataque.
Sim, deixa-me só dizer que acho que o Tiago, ainda falando de Tiago Moutinho, já vou responder à tua pergunta, encarnou aqui um bocadinho, não sei se vocês se lembram de uma frase que o João Pinto, no defesa do Porto, disse uma vez, que o clube estava à beira do precipício e fez o que tinha a fazer e deu um passo em frente, e o Tiago Moutinho fez exatamente isso. Mas falando de individualidades, já falámos, o Carlos Alves esteve relativamente seguro. Acho que o Francisco Ferreira e o Aloísio fizeram um jogo competente dentro daquilo que os deixaram fazer. O Francisco Ferreira, por acaso, teve um jogo um bocadinho atípico para aquele que costuma fazer, sobretudo na primeira parte. Não subiu assim tanto como é costume, pelo menos daquilo que eu vi. E pareceu-me, não sei se o Vitinho não tira ali um bocadinho de protagonismo, mas se calhar isso vamos ver um bocadinho mais para a frente na época. Parece-me que o Vitinho vai agarrar ali a extrema direita do ataque da Académica. Acho que é o jogador certo para se fixar ali. Miguel Rodrigues, mais um tiro nos pés. Diogo Costa tinha de jogar, porque provavelmente agora com a reinserção do Tusso vai ser Luísio e Tusso novamente, e o Diogo Costa vai para o banco. O Stich, já disseste bem, fez mais um jogo paupérrimo em termos ofensivos, e em termos defensivos, que se calhar aquilo em que ele é um bocadinho mais forte, é um bocadinho comido nos dois lances do golo. E arrisco-me a dizer que se o Fábio Palla estivesse naquele lado esquerdo, a Académica tinha ganho o jogo. Eu pus-me a sonhar. Pus-me a sonhar e vi ali o Palla naquele lado esquerdo e achei que, pá, encaixava que nem uma luva. Meio campo já falei, tiveram todos muito bem. Já está Dávila mais um belíssimo jogo. E também dos extremos, pronto. Gostei muito do Vitinho. João Silva tem... Pá, não esquece se é para a cerebral, porque eu... deixa-me dar aqui uma nota que das piores emissões televisivas que vi até hoje. Tu viste o jogo no estádio, eu vi o jogo no Canal 11. É pá, não consegui perceber, sinceramente, se ele chega sequer a tocar. Pá, depois o jogador do Atlético está a mostrar as marcas, supostamente, dos pitões. Portanto, aliás, o árbitro tem de dar amarelo na primeira fase. Só passado tipo 2 minutos é que volta atrás e, e dá amarelo. Mas pronto, até à expulsão, o João Silva estava a fazer um jogo relativamente bom. Pronto, e Pereira foi um jogo de sacrifício, sobretudo na segunda parte. Mais uma vez foi o autor do nosso golo. E pá, é um bocado por aí. Quem entrou depois na segunda parte fez aquilo que lhe competia, parece-me. Não havia grande espaço para mais do que limitarem-se a tentar defender um resultado que até ao minuto 84 parecia... Uhum. Parecia garantido. Dos que entraram não tenho assim grandes destaques. Pronto, o Ailson tentou carregar piano, como já disse, não saiu assim tão bem quanto isso, mas pronto.
Sim, e queria perguntar-te a ti, Zé Pedro, se... lá está, aqui um bocadinho como já falámos, Carlos Alves esteve em destaque, inevitavelmente, mas para além dele, se tens mais algum nome que tenhas gostado de ver? E se concordas aqui com as críticas que já falámos, principalmente, e para te passar a bola ao Stitch.
Eu concordo com o que foi dito. Para mim o Carlos Alves também foi o melhor em campo, apesar de ser polémico, pelo menos pelo que eu já percebi nas conversas que tive, é uma opinião relativamente polémica, nomeadamente no segundo golo. E com alguma razão, alguns adeptos reclamam de que ele se podia ter saído ao passo em profundidade, portanto, porque o Fábio Paula chega à bola muito perto da linha de fundo e o Carlos Alves podia ter controlado de alguma forma a profundidade. Daí a dizer que ele, pá, que ele não foi o melhor, ou pelo menos que não é um dos melhores em campo, é complicado, porque é um penalti que... Certo que não é o melhor penalti de sempre, mas é um penalti que é mais difícil de defender do que o do Pereira. O do Pereira é muito mais acessível, é rasteiro, passa por baixo do corpo do guarda-redes do Atlético. O do Carlos Alves...
Se queres falar de maus penaltis, corpo, mas podemos é alto. Falar desse.
É complicado. Sim. Pronto, mas o Carlos Alves, gostei do Carlos Alves. Gostei também do Dávila, como o Aranha disse... De resto, pá, o Lucas Henrique surpreendeu-me, porque eu tenho sido muito crítico e quase que faz o gol do ano, daquele pontapé livre. E de resto, o resto, nomeadamente os jogadores que entram em campo, é complicado dizer que jogaram bem ou mal, porque fizeram o que puderam, como disse aqui o Aranha. Era muito complicado e a circunstância do jogo e a forma que Tiago Moutinho pediu à equipa para jogar, era complicado esses jogadores que entraram fazerem melhor do que o que fizeram. Do lado mais negativo, destaco claramente o Stitch, que, como vocês disseram e bem, está ligado aos dois golos, mais concretamente se calhar ao segundo, porque é claramente ultrapassado pelo Fábio Paula, e depois aqui dois nomes que são o Miguel Rodrigues e o João Silva, que estão ligados à história do jogo, o João Silva pela expulsão, o Miguel Rodrigues pela questão do penalti, e eu meto-os aqui no mesmo saco porque... À semelhança aqui do que o Aranha disse, não consigo ter a certeza de que se os lances são bem ou mal assinalados, porque as repetições, quer num lance, quer no outro, deixam-me muitas dúvidas. Portanto, aqui nem posso culpar o árbitro, porque lá está, não tenho a certeza. À primeira vista pareciam claros os lances, nas repetições deixam-me muitas dúvidas, mas estão ligados à história do jogo, mais o João Silva, claro, pela expulsão, o Miguel Rodrigues, pronto, o penalti acabou por não ser convertido em golo, mas está ligado a essa história do jogo por esse penalti, mas de resto é complicado indicar. Lá está, porque acho que a culpa não estava, como vocês também já disseram aqui, não está tanto nos jogadores, mas sim no que Tiago Moutinho escolheu para a equipa fazer, especialmente na segunda parte.
Pois, eu, para atalhar caminho, porque já falaram quase todos os jogadores que participaram no jogo, só dizer que concordo com o melhor em campo, o Carlos Alves. Pior em campo, para Stitch, porque tem, pior a jogar o tempo todo, Stitch, obviamente que para mim o jogador com destaque mais negativo tem de ser o João Silva, porque infelizmente, até estava a fazer um bom jogo, mas infelizmente, é muito por culpa dessa expulsão que a Académica entrega depois da segunda parte, não acredito que Tiago Moutinho com 11 tivesse feito o que fez. Portanto, aqui um bocado de culpa retribuída entre a expulsão, portanto, entre o João Silva e o Tiago Moutinho. Mas o Stitch, dos que jogaram mais tempo, acaba por ser uma exibição muito, muito fraca. E não é só no segundo, também no primeiro, é ele que deixa Fábio Paula sozinho para rematar com, quando o cruzamento chega. Portanto, se vocês repararem e se os ouvintes forem rever, a tranquilidade com que Fábio Pala atuou nos últimos 10, 15 minutos, pronto, deu dois golos. Podia não ter dado, acabou por dar e Stitch não está livre de culpas. Portanto, reforço aqui que acho que é urgente em janeiro a Académica rever esta posição, porque não pode dar mais casas deste género. Foi muito fácil para o Fábio Pala jogar naquela ala. Portanto, não tendo mais a falar a nível individual, não sei se foram acompanhando, certamente através da transmissão do Canal 11 foram, os outros jogos, mas não foram nada favoráveis. Se o Pedro Pinheiro, a certa altura, ainda estava a vencer o Sporting B, e com isso ia somar 3 pontos à Académica na altura que estava a vencer o Atlético, colocou-se provisoriamente no segundo lugar da classificação, com o empate do Sporting, com a vitória do Oliveira do Hospital e com a derrota da Académica, a Académica passou de estar a lutar pelo segundo lugar para acabar a jornada em sétimo lugar. Aranha, como é que vês este fecho de primeira volta? Que já teve um bocadinho de tudo, não é? Já deu para sonhar com lugares cimeiros e agora dá, se calhar, para sonhar ou para ter pesadelos com os lugares mais baixos da tabela.
Pois, foi aqui uma reviravolta um bocado triste, não é? Para o nosso lado, disseste bem. E foi dito durante a transmissão que a Académica passou de segundo para sétimo em questões de 3, 4 minutos. Foi o que eu disse há bocado. Eu, das equipas que estão acima de nós na tabela classificativa, só vejo aqui uma que tenho, ou que acho que de facto pode ser superior à Académica em termos individuais e em termos coletivos, que é o Alverca. Do jogo que vi contigo no estádio até do Alverca, achei que de facto havia ali muito, uma equipa muito bem trabalhada, com dinâmicas muito interessantes, e que fez a Académica jogar grande parte do jogo no seu setor mais defensivo e sem ter grandes oportunidades de gol. Pronto, foram ali 3 pontos resgatados que agora nos estão a dar muito jeito através dos penaltis do Pereira. Pá, mas tem... Lá está, não, se calhar não tanto pela nossa qualidade, mas um bocadinho mais pela falta de qualidade dos outros, não estou assim tão alarmado quanto isso. Acho que a Académica tem mais do que condições para recuperar nesta segunda volta. Acho que os 12 pontos são relativamente justos, não é? Acho que, se calhar, houve ali jogos que, lá está, com a Alverca tiveste muita sorte, depois tiveste ali empates um bocado estranhos, a própria derrota com o Covilhã, que também foi um bocadinho... Teve um sabor um bocadinho amargo pelo que se passou dentro de campo, mas acho que tenho perspectivas muito, não vou dizer muito boas, mas se calhar otimistas, vá, para a segunda volta, e acho que a Académica tem mais de condições para dar a volta ao texto já na próxima jornada, que vai jogar com o 1 de dezembro, se não estou em erro, e acho que existe espaço para melhorias, claro, mas volto a repetir que acho que este 11 que entrou em campo, sem ser o Miguel Rodrigues e colocando o Tusso ou mesmo o Diogo Costa, acho que é um 11 que tem mais do que capacidades para enfrentar uma segunda volta e levar a Académica aos 4 primeiros lugares, que acho que é o objetivo da direção e é aquilo que os adeptos querem ver. Não me está a parecer, para ser honesto, ter de levar com outra fase de manutenção, que o ano passado acabou correr muito bem, porque a Académica limpou logo ali a questão nos primeiros 4 jogos.
Mas pode sempre correr mal. Mas pode sempre correr mal, e basta teres azar e a coisa passa de muito, claro, bonita a muito feia muito rapidamente. Já percebemos isso nesta Liga 3, e houve clubes como o Setúbal a ter esse azar, chamemos-lhe assim, ou esse infortúnio, de achar que a coisa até estava controlada e depois acabou por descer para o Campeonato de Portugal. Portanto, altura, se calhar uma chapada de humildade no fim desta primeira volta, a altura de voltar a pôr os pés na terra, perceber que não há lugares nossos por direito, temos de lutar por eles como os outros, e não estás nada enganado. O próximo jogo é mesmo com o 1 de dezembro, na sua casa improvisada em Ponte Sor, mas esse teu 11 preferido novamente não poderá voltar a ser usado, porque se bem que volta Tuso provavelmente para a saída de Miguel Rodrigues, arriscava-me a dizer, mas não necessariamente, porque também não me pareceu assim tão mal o jogo do Miguel, mas se calhar é ele que está na primeira fila para sair, para entrar o Tuso. João Silva não poderá dar o seu contributo, portanto não poderemos repetir este 11. Zé Pedro, que 11 esperas então? Ou se calhar mais ou menos, bem, não sei se é mais ou menos o mesmo, acho que a pergunta acaba por ser interessante para ti. Que 11 é que estás à espera então para este primeiro jogo, para a primeira jornada da segunda volta? Manter, entre aspas, as surpresas de Vitinho e Lucas? Manter Perea? Manter a dupla de centrais? Quem é que vai substituir João Silva? O que é que estás à espera de encontrar para a semana em Ponte Sur?
Eu acho que o caso de Tuso parece-me evidente que, estando disponível, irá entrar no 11 e, como tu disseste, provavelmente para a saída do Miguel Rodrigues. Depois a questão do João Silva e do Lucas Henrique são um pouco mais complicadas. O João Silva terá naturalmente que sair. À partida será o Tiago Veiga a entrar no 11, visto que parte, sinto que olho para o banco deste encontro e para além dele estava o Hugo Seco, e parece-me que o Tiago Veiga parte à frente do Hugo Seco, por tudo o que fez na época até agora. Gostaria de dar aqui o nome de Toki, um jogador que desapareceu do mapa completo. Creio que nem sequer estava no banco no jogo contra o Amarante, se não me engano. E neste jogo volta a não estar. Confesso que não compreendo. Para mim não era de todo o último extremo da hierarquia, mas parece sê-lo agora. Mas diria que Tiago Veiga entrará sem grandes dúvidas para o 11 a jogar com Vitinho. O Tiago Veiga do lado esquerdo e o Vitinho do lado direito, provavelmente. Pereira manter-se-á, diria eu. A questão do Lucas Henrique é talvez a alteração que eu compreendi menos neste 11, porque nunca achei que fosse o Vasco Gomes fosse um problema. Provavelmente Tiago Moutinho procurou outro tipo de soluções quando a equipa tem a bola, e o Lucas Henrique é um jogador mais refinado desse ponto de vista do que o Vasco, e nesse sentido poderia andar por aí, mas acho que lá está, e não tendo feito um mau jogo é possível que se repita esta escolha. Mas não acredito que seja... Não acredito de todo que o Lucas Henrique seja melhor jogador do que o Vasco. Não acredito. Nenhuma parte de mim acredita nisso. Sinto que possa ter sido um pouco por esta justificação que eu agora disse. A decisão de Tiago Moutinho prevaleceu sob o nome de Lucas Henrique. Mas não o acho todo melhor jogador. Acredito que possa continuar, porque não fez mau jogo, como referi. Mas pronto, olhando para o resto do 11, a partida será o mesmo. Não tenho grandes razões para acreditar que vão haver alterações, porque o resto dos jogadores têm sido pilares. Olho para o Chico Ferreira, o Dávila, o próprio o Vitinho, o mesmo David Telles tem estado em crescendo na época, o próprio Stitch, tendo feito um mau jogo, a alternativa é muito pior, como já aqui discutimos muitas vezes. Portanto, o Aloísio também tem feito bons jogos, portanto, à partida, acho que haver alterações é um pouco por aqui, destas que referi.
Pois, e tendo em conta estas alterações, eu tendo um bocado a concordar, tenho dúvidas, ou até passo de dúvida até para o termo receio, que Tiago Moutinho faça o que tem vindo a fazer até agora, no sentido de não dar lugares cativos, ou não dar ideia de lugares cativos no 11. Ou seja, já aconteceu mais do que uma vez, um jogador por um motivo ou por outro sai do 11 e depois não tem muita facilidade em voltar logo a seguir. E não estou 100% seguro de que Tuso faça esse regresso imediato. Estou com alguma curiosidade para ver isso. E pronto, e lá à frente também estou confiante se será o Tiago Veiga. Não creio que o Hugo Seco esteja com confiança para assumir essa titularidade. O Toki talvez seja uma questão física, realmente não sabemos. Portanto, sim, acabo por concordar convosco e não me parece que no meio campo haja muita alteração a fazer, na minha opinião, se bem que também acho que o Lucas Henrique, de longe, que não está com o lugar assegurado. Não fez uma exibição assim tão fantástica para que estejamos aqui a falar de ganhou o lugar e o lugar é dele e não do Vasco. Tenho dúvidas, pelo menos isso. Portanto, é uma incógnita, mas seja com Lucas Henrique ou com Tiago Veiga ou com Vasco, seja como for, não vamos saber isso a não ser uma horita antes do jogo. Aranha, qual é que é a tua aposta para essa deslocação a Ponte Soro? Enfrentar um 1 de dezembro que está em apuros e que acaba a primeira volta com algum aperto à volta do pescoço. O que é que esperas então desta partida?
Acho que a Académica vai... Estou confiante que vai entrar na segunda volta de cara lavada, por assim dizer, e vai a Ponte Soro. Não me vou armar aqui em Tony, mas não vou dizer 3-0, mas acho que a Académica vai... Se tivesse de apostar agora, diria que a Académica vai ganhar por 2-0. Acho que tem mais do que condições. É que lá está, depois é sempre a mesma conversa. Tem mais do que condições, tem mais do que equipa, tem mais do que plantel para levar de vencido o 1 de dezembro. E acho que é isso que tem de acontecer. Ou seja, a Académica não pode continuar a perder este tipo de oportunidades em jogos em que é... Não vou dizer que é claramente, mas é favorita a ganhar. Não pode continuar a perder pontos que no final do dia está-se a notar agora que estão a fazer muita falta para estar a lugar mais cimeiros da tabela. E acho que, para além disso, e na segunda volta tem que resolver uma coisa que é os jogos em casa, que tem sido uma mala pata que nos tem vindo a... Vou dizer, a assombrar um bocadinho este ano, mas acho que sim, acho que pá, do que vi do 1 de dezembro, somos pá, depois fez um jogo completamente irrisório contra o Sporting B.
Pinheiro.
Marca.
1 de dezembro perdeu com o Oliver
Tá bem, tens razão, mas pronto. 2-0, exatamente. Sim, que é um resultado relativamente normal, não é? Acho que isso é o que o 1 de dezembro um bocadinho vale nesta série. O ano passado tive a oportunidade de ver um ou outro jogo do 1 de dezembro que estava na mesma série do Lusitano de Évora, e acho que é uma equipa relativamente débil, não é? Portanto, acho que a Académica tem e deve vencer este jogo. E falei do Pedro Pinheiro, acho que essa é outra equipa que no segundo volta também tem de ser presa fácil, por assim dizer, para a Briosa, e acho que estes jogos é que têm de ser resolvidos cedo para não haver aqui grandes calafrios e pá, lá está, e estamos
aqui a falar de falaste aqui de duas equipas, juntámos aqui o Amora, que é a equipa que faz companhia, essas duas que referiste no fundo da tabela, até o Amora, que ocupa o lugar de lanterna vermelha, com 6, 7 e 8 pontos, Amora, 1 de dezembro e Pedro Pinheiro, respectivamente. E é aí que se crava o fosso, pois onde se coloca a Académica, com 12 pontos, portanto ainda com alguma margem de 4 pontos para o Pedro Pinheiro, e depois esse pelotão, chamar-lhe-ia o segundo pelotão, vai dar a Académica em sétimo lugar, até o Alverca em quarto, que também tem 14 pontos. Portanto, a Académica está a 2 pontos do quarto lugar. Isto ainda não está definido. Realmente, o Covilhã e o Atlético já dispararam um bocadinho. O Sporting está prestes a descolar. Portanto, aquele cenário que tínhamos falado de lutar apenas por um lugar e ser esse o quarto, parece ser o mais provável, se não for mesmo a luta por lugares mais baixos. Mas estamos aqui a falar de um jogo frente a um 1 de dezembro que não empata. Ou melhor dizendo, empatou uma vez com a Académica em Taveiro. Porque todos os outros jogos, o 1 de dezembro parece ser uma equipa de vai ao racha. Ganhou 3, dois deles para o campeonato, frente ao Amora e frente ao Caldas, em casa, uma boa vitória. E ganhou também na taça ao Paço de Ferreira. De resto, conta todos os jogos por derrotas. E as últimas duas derrotas, as últimas três derrotas foram duas para o campeonato, frente ao Alverca e frente ao Oliver do Hospital em casa, e venceu fora o Amora. Lá está, como tinha dito. Aliás, estava a falar das derrotas, perdeu para a taça com o Tondela também fora. Portanto, é uma equipa que não está numa fase extraordinária. Zé Pedro, isto diz-te alguma coisa? Ajuda-te a fazer uma aposta? Ou juntas aqui também o ingrediente de que a Académica também não está numa boa fase?
Sim, é evidente. A Académica... aliás, nem é preciso ver os jogos, basta olhar para os resultados e ver-se que a Académica está numa fase muito má, na pior da época, claramente, creio que são três derrotas seguidas. O que é certo é que o 1 de dezembro é uma equipa mais fraca que a Académica, e por isso, nesse sentido, a Académica tem a obrigação de ir a Ponte Sor ganhar, e eu estou convencido que isso vai acontecer. Receio que este clima e já se sabe que na Académica esses climas vivem sempre com uma intensidade maior de resultados menos bem conseguidos, e de exibições até menos bem conseguidas, vem agravar um pouco e vem dificultar a semana de treinos, e depois vem tornar o jogo muito menos bem conseguido, os jogadores estão menos confiantes e etc, e depois isso tem tudo para descambar, mas eu estou convencido que a Académica é a melhor equipa do 1 de dezembro, foi melhor equipa em Taveiro, encontrou pela frente uma equipa que privilegiava o momento defensivo, e esse tipo de equipas, como já discutimos aqui todas as semanas, a Académica não se sente propriamente confortável em jogar contra essas equipas, mas a Académica vai ter que passar a sentir-se, não, porque se quer chegar ao top 4 vai ter que vencer esses jogos, dê por onde der, e eu acho que passa por vencer estes jogos. O caminho que a Académica vai ter que percorrer na segunda volta, vai ter que fazer uma segunda volta de trás para a frente, subindo na tabela, tem muitos pontos para recuperar, mas eu estou perfeitamente convencido que se a equipa trabalhar bem, trabalhar tranquila, sem grande pressão, tem mais do que a obrigação de vencer os 1 de dezembro, pelo que eu ouvi das duas equipas, a Académica, em condições normais, vai, como diria José Mourinho, em condições normais a Académica vai vencer esse jogo, e em condições anormais também vai vencer esse jogo, porque não tem outra hipótese, tem que o fazer. É a melhor equipa, tem melhores jogadores, tem o melhor plantel, tem o melhor treinador, e acho que a afluência também será positiva em Ponte Sor, assim espero. Tenho sido de forma constante. Eu estarei, quase certeza, em Ponte Sor. Portanto, estou convencido que a Académica vai levar vencido este... O meu palpite é um 2-0. O palpite até uma vitória tranquila, com mais um gol do Pereira. Acho que a Académica vai vencer de forma relativamente tranquila.
Muito bem, eu já ando aqui, pá, já ando aqui a roçar o acerto. Já esta semana apostei um igual com o gol do Pereira, foi 2-1. A semana passada tinha apostado um igual gol do David Teles, também foi 1-0 para o Amarante nos minutos finais. Portanto, eu sinto que estou aqui a afinar o meu palpite, e por isso... Mas nunca é fácil, isto nunca é fácil depois fazer a aposta. Se calhar à partida o que mais me parece é um empate, porque é um bocado um resultado melhor do que as derrotas da Académica. Também me custa a crer que a Académica perca aqui o quarto jogo consecutivo com o 1 de dezembro, se bem que chocava-me pouco nesta fase. Mas sim, acho que vou dar pela quarta semana consecutiva um igual como aposta final, com um golo. Lá está, infelizmente, mais uma vez se concretizou aquela profecia do mal de que a Académica só marca de bola parada e assim golos um bocado pouca bola corrida, digamos assim. E acho que, havendo bolas paradas, é o Pereira que é o batedor dos penaltis, pelo menos, e temos tido alguns. Portanto, se calhar a minha aposta vai por aí, ainda sujeito à alteração, mas para já um igual, gol do Pereira em Ponte Sor, esperando obviamente estar errado e que a Académica deste chute numa crise, nesta mini crise, porque é exatamente como vocês disseram, temos mais de qualidade, e é uma parvoíce estar nesta situação, deixem-me que digam, no bom sentido. É uma parvoíça académica estar com estas três derrotas consecutivas. Há qualidade e há que fazer uso dessa qualidade para ganhar jogos e nada mais do que isso. Aranha, pergunto-te se tens mais alguma nota que queiras deixar ao nosso auditório sobre a Briosa e sobre esta semana.
Não, ganhar e ganhar. Acho que essa tem de ser a nota que tem de ser deixada no balneário e vai, vamos lá, segunda volta, tentar fazer o pleno, 9 jogos, 9 vitórias e ver se também certo uma aposta. Não tem estado fácil para o meu lado, não tem estado a correr bem. Mas sim, pá, ganhar, ganhar e ganhar. Acho que essa é a mensagem que tem de ser aqui deixada. E como disseste, e eu disse, e o Zé também disse, temos mais de qualidade e mais do que plantel para encarar esta segunda volta com otimismo e confiança e que a semana de trabalho corra bem. E
exatamente, vamos acho que é essa mensagem depois. Precisamente. Acho que é tem de ser passada. Apela-se mais uma vez a uma grande afluência ao estádio. É verdade que na Tapadinha, o setor da Mancha, estava cheio, apesar do mau tempo, da distância, de tudo. Apela-se também, e não podia deixar de dizer isso, a se calhar a menos hostilidades e comportamentos um bocadinho mais condizentes com os valores que a académica tem e tenta passar a nível de comportamento dos nossos próprios adeptos para com outros jogadores. Neste caso foi o caso do Fábio Pala, que pessoalmente não percebo muito bem a reação dos adeptos da académica para com ele, mas tendo havido ou não problemas, é sempre inaceitável haver tentativas de agressão e cuspidelas e etc. Pá, isso então é completamente reprovável e tendo visto com os meus olhos essas atitudes, tinha de dizer aqui que espero não voltar a ver pelo menos isso. Portanto, que vão a Ponte Sor e que toda a gente que possa que se desloque, principalmente para apoiar a Académica, ele vá-la a ganhar mais 3 pontos, que são a nossa prioridade número 1 neste momento, e tem de ser. Mas para já ficamos por aqui e dizer apenas que voltamos a falar depois desse jogo, então, frente ao 1 de dezembro. Até lá, um grande abraço.